Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Sobre a lei, eu fiz esse esquema aí. Porque eu penso que a gente tem perdido muito do entendimento sobre a lei e da função da lei e também o que é a lei. E eu queria dar uma breve explicação. É claro que isso aqui não é exaustivo, né? Isso aqui não é para a gente resolver todas as questões da lei, mas para você ter uma noção. Para você ter uma ideia, a gente já está 40 minutos de live e, obviamente, a gente não vai ser exaustivo aqui. Bom, quando a gente fala de lei, a gente está falando da lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Então, Deus deu lá as 10 pedras, 10 mandamentos, mas Deus também deu a planta do tabernáculo, Deus deu uma série de legislações. Essa série de legislações estão no livro de Levíticos, um pouco em Êxodo, um pouquinho em Números, e isso tudo é repetido em Deuteronômio, mas o grosso da lei está no livro de Levíticos. Bom, e aí você tem a lei mosaica. Primeira coisa importante, que a lei, ela é o padrão teológico e doutrinário do Velho Testamento. Então, por exemplo, quando você está no período dos reis, 1ª e 2ª reis, 1ª e 2ª crônicas, o que é fazer o que é correto aos olhos do Senhor? Atender o que a lei diz. O que é fazer o que é errado aos olhos do Senhor? Rejeitar a lei. O salmista vai chamar a Bíblia de a palavra do Senhor de lei. Senhor, eu amo a tua lei. Eu conheci a tua lei, conheci os teus mandamentos, por aí vai. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os mandamentos do Senhor, por aí vai. Então, Provérbios, todo o conceito que fala da palavra do Senhor, ele está falando especificamente da lei de Moisés. É importante entender isso porque você tem a progressão do Velho Testamento. Hoje a gente tem o Velho Testamento pronto, mas quando a gente lê de Josué para frente, o Velho Testamento está sendo escrito e ele é todo escrito baseado ou fundamentado na lei. Então, todos os livros de Josué a Malaquias, eles estão baseados na norma da lei que Deus deu por Moisés. O que é certo é o que está certo de acordo com a lei, o que está errado é o que está errado de acordo com a lei. Agora, é importante entender que Jesus e os apóstolos, chamam a lei de mandamento de Deus. A gente começou essa live lendo Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz que, havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas. Então, a lei é a palavra de Deus. Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. Mas ele era um problema para Paulo, não porque o mandamento era um problema em si, mas porque Paulo... Temos um problema aqui, né? Tudo bem, gente? Voltei já, tá? Mas porque Paulo, por ser carnal, por ser pecador, ele não consegue praticar a lei. Essa é a grande questão do Novo Testamento. Não é que a lei é contra Deus, não é que a lei é contra a vontade de Deus, mas o homem no pecado jamais consegue praticar a lei de Deus. Bom, quando você olha para a lei, você vai ver claramente que ela tem essencialmente três aspectos, tá? Você tem o que a gente vai chamar de lei cerimonial, o que a gente vai chamar de lei moral e o que a gente vai chamar de lei civil. Lei cerimonial, lei moral, lei civil, eu coloquei aqui também higiênica. E porque eu coloquei higiênica aqui, basta você ler o livro de Levítico que você vai entender. Quando fala para não se misturar com um tipo de porco, com um tipo de animal... Isso aqui é por causa da higiene, as condições de higiene eram muito limitadas na época, né? Quando fala sobre lepra da casa, ele está falando de mofo, né? Não está falando de outra coisa. E vamos lá, a lei cerimonial, ela tem a ver com a religião do povo de Israel. E essa religião, ela vai estar centrada no tabernáculo. Então a lei está centrada no tabernáculo. A crença, ela vai estar centrada no tabernáculo, depois ela vai estar centrada no templo, mas a ideia é a mesma, a relação com Deus é a mesma. Vale dizer que o tabernáculo é a ideia de Deus, o templo é a ideia de Davi, mas abençoada por Deus. Não tem esse negócio de que o templo era contra a vontade de Deus, isso é mentira. Deus gostou da ideia, Deus viu o coração de Davi, Deus aprovou a ideia e abençoou a ideia. Deus jamais abençoaria algo que era contrário à vontade dele. Tá? Então, a lei cerimonial fala dos sacrifícios, a lei cerimonial fala das regras dos sacerdotes, a lei cerimonial fala dos instrumentos no tabernáculo. A lei moral, ela começa, em primeiro lugar, com os 10 mandamentos, chamado decálogo. Decálogo. Deca e logo, né? O decálogo, mas também você vai ter uma série de legislações morais em Levíticos. Né? E agora, o que eu queria destacar aqui da lei moral, o que é a lei moral? A lei moral nada mais é, gente, que a santidade de Deus para o Velho e para o Novo Testamento. Não existe isso aqui que nós podemos, em Cristo, refutar da lei moral. Não existe isso aqui. Tudo o que você lê em Levítico de moralidade continua valendo para hoje. E é atestado pelo Novo Testamento. A lei, por exemplo, do divórcio é atestada por Jesus Cristo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos do Novo Testamento para você ver isso. Então, a lei moral nada mais é do que a santidade de Deus, a vontade de Deus para a humanidade. Ela continua valendo, tá bom? E você tem a lei civil higiênica, que ela não faz sentido por uma questão muito simples. Nós estamos em outras civilizações, nós estamos em outras condições de higiene. Então, ela foi totalmente abolida e cai em desuso. E poucas vezes a desobediência a essa lei civil recebeu grandes castigos, tá? A grande questão era a moralidade e o decálogo. Decálogo, ou os 10 mandamentos. Essa era a grande questão. Bom, a lei cerimonial, no Novo Testamento, ela se cumpre em Jesus. Então, a Bíblia fala de oblações e ordenanças que foram abolidas em Jesus. Por que elas foram abolidas em Jesus? Porque em Jesus, elas encontram o seu cumprimento perfeito. Os sacrifícios do Velho Testamento, eles pararam de ser oferecidos porque eles estão sendo eternamente oferecidos em Jesus. Então, Jesus, ele é a Arca da Aliança, Jesus é o sacrifício, Jesus é tudo o que cada elemento lá do tabernáculo representava. Tudo aquilo aponta perfeitamente para Jesus. Então, se isso era sombra de Jesus e nós estamos agora com Jesus, a substância é Cristo, não precisamos mais da sombra de fato. Tá bom? De novo, a moralidade. Por exemplo, pega os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A gente pode não amar Deus? Não, de jeito nenhum. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente não pode não fazer isso. De todo do decálogo, a única coisa que a gente pode pensar seriam os 10 mandamentos, seriam a guardar o sábado. Mas eu acho que eu falei aqui na semana passada, eu não falei aqui, eu falei em uma outra live que eu fiz. Nós estamos no sábado. O livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, diz que 1 ou 3, enfim. Diz que aqueles que creem, entraram no descanso. A palavra traduzida por descanso lá é literalmente sábado, Shabat. Então, aqueles que creram, entraram no Shabat. Cristo é o nosso descanso. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus é o nosso sábado. Então, a gente realmente não precisa ter uma guarda externa do sábado, até porque Jesus diz que ele é maior do que o sábado. Né? Mas nós guardamos o sábado em Cristo. E como eu já disse, a lei civil e higiênica, ela não tem muito sentido. Agora, mesmo no Velho Testamento, isso é importante salientar, mesmo no Velho Testamento, você vai ter, por exemplo, Isaías dizendo, olha, eu não suporto mais o sacrifício de vocês, eu não suporto mais as ofertas de vocês. Você vai ter Samuel dizendo para Saul, dizendo, misericórdia quero e não holocaustos. Por quê? Paulo diz que o mandamento, a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Por que que isso é importante, gente? Porque qual foi o erro dos fariseus, por exemplo? Eles transformaram a lei em regras exteriores quando a função da lei era olhar para o interior do homem. Agora, a função da lei era olhar para o interior do homem e mostrar para ele assim, olha, ama, seja misericordioso, ama a Deus acima de todas as coisas. Quando o homem olhava para a sua natureza, ele descobria que ele era incapaz de fazer isso. Então veio a lei para que avultasse o pecado, é o que Paulo fala em Romanos 3. Mas não existe nada na lei que seja de fato contrário a Deus, a não ser esses aspectos da lei civil e higiênica que dependem da civilização. Então, o que na verdade a lei evocava, gente? O que a lei evocava era amor e obediência. A lei mostrava o amor de Deus pelos homens e mostrava que os homens deveriam devolver esse amor a ele. Por quê? Porque uma das características reveladas sobre Deus no Velho Testamento é que ele é o Criador de todas as coisas. Nós existimos por causa de Deus. A gente existe por causa da vontade de Deus. Tudo que tem aí na Bíblia é porque Deus quis. Se é porque Deus quis, eu não tenho o direito de mudar essa história, porque essa história existe por causa dele. Então, quando Deus fala tanto sobre obediência e amar a ele, é porque a gente deveria entender que a nossa existência é por causa de Deus. Então, quando o homem não exalta Deus, ele está violando a sua própria razão de existir. A minha razão de existir é Deus, e quando eu viro as costas para Deus, eu estou me tornando inútil na minha existência. Então, todas essas questões, toda a lei cerimonial, inclusive a lei civil, por que que os homens deviam obedecer à lei civil e higiênica? Porque Deus é santo e ele estava no meio do povo, como nós lemos aí. Deus estava no meio do povo e ele deveria ser obedecido à lei fazendo sentido ou não. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele deve ser obedecido. E isso não está de forma alguma abolido no Novo Testamento. O Novo Testamento é sobre obediência ao Senhor. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece, e os pratica, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, seja, pois, operoso praticante, não ouvinte negligente. Tudo isso está falando de obediência, gente. De obedecer ao Senhor, de buscar, eu quero a vontade de Deus, como se fosse uma opção. Quando eu digo que eu quero a vontade de Deus, estou dizendo que eu vou submeter minha vontade à vontade de Deus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, morra para si mesmo, aprenda a buscar a vontade do Pai, porque ele mesmo, Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Outra coisa que ele ensinava era andar em amor, né? Apesar de talvez você não percebe isso quando lê a Bíblia, porque você já vive do Novo Testamento, e muitas vezes nós vivemos numa influência de má interpretação do Velho Testamento, né? Ela fala, o Velho Testamento fala muito de amor, gente, de Deus amando, e Deus fala assim, gente, olha, você aqui, quando estiver na sua colheita, olha o cuidado de Deus. E as coisas caírem do carrinho, não pega o que caiu do carrinho, deixa para o estrangeiro que não tem terra, ele não tem como cultivar. Então Deus criou leis de cuidado, de zelo pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros, ou seja, aqueles que não tinham como sobreviver, né? Aqueles que não tinham terra para produzir. Então, a síntese da lei não é outra coisa, senão amor e obediência. Qual é o erro ao ler a lei? Ler a lei e pensar em ações exteriores. Foi isso que os fariseus fizeram. E é isso. E nós somos farisaicos toda vez que nós lemos o Velho Testamento e temos esse olhar. Nós precisamos olhar e pensar assim, o que Deus está querendo que o povo entenda com essa lei, com essa regra, com essa norma? Primeiro, é uma lei cerimonial, é uma lei moral ou é uma lei civil? Não, isso aqui é uma lei civil. Então, por que ele deveria praticar? Primeiro, porque isso vai protegê-lo, Deus quer protegê-lo com essa lei. E segundo, porque ele ama Deus, ele deveria obedecer. A lei moral fala da santidade de Deus. E a lei cerimonial? Porque isso faria pensar em duas coisas. Primeiro, eu sou pecador. E segundo, eu preciso de Cristo. Então, eu estou querendo absorver a lei aqui um pouco. E eu vou terminar essa explanação de hoje com esses textos aí do Novo Testamento, pessoal. Porque esses textos são muito importantes. E eu quero ler com você para te mostrar como o Novo Testamento fala sobre a lei. É bastante texto, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, beleza? Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus 5, 17. Está cansado ou não? Me diz aí se você está cansado. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui do povo cansado. Olha aqui, ó. Jesus dizendo, ama as histórias do Velho Testamento. O Bruno está dizendo que está sendo muito esclarecedor. Pois é, já foram 40 minutos de live, abençoado. Muito legal os comentários do pessoal, viu? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Jesus diz, gente. Não penseis que vim revogar a lei. Acabou. Acabou a discussão. Não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para dar o cumprimento. Eu vim para seguir aquilo que está escrito. Eu vim para ser o cumprimento de tudo aquilo. Né? Eu vim para fazer exatamente o que a lei diz. Aí, olha, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo que a lei diz se cumpra. É bem verdade que muita coisa da lei se cumpriu já em Jesus. Aí olha o que ele diz no versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, não venha para mim dizer que o que Jesus está dizendo aqui é Velho Testamento. Não há nada que Jesus disse que a igreja tenha o direito de não viver ou obedecer. Nada. Essa conversa, não, Jesus está falando, é lei. Isso é errado. Jesus sim veio ainda sobre o regime da lei e nós agora estamos no regime da graça. Isso é verdade. Mas o que Jesus ensinou é para a igreja, é para ser praticado. Você tem que praticar o que Jesus disse. Agora, precisamos ter entendimento. Paulo vai dizer como é que a gente pratica a lei. Daqui a pouco a gente vai ler. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso aqui, Jesus, o que Jesus está dizendo é que os fariseus, eles não praticam a lei. Eles não fazem o que a lei diz. isso é interessante entender. Eu quero pular aqui, versículo 21. Olha só. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu desafio todas as pessoas que estão nessa live, a acharem esse mandamento aqui, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu desafio qualquer pessoa aí a achar esse mandamento. Esse mandamento não existe. O mandamento que existe é não matarás. Isso está na Bíblia. A segunda frase, quem matar estará sujeito a julgamento, não está na lei. Essa frase está na tradição dos anciãos. O que se popularizou depois do período neotestamentário como Talmud. Eu não sei se essa frase está no Talmud, mas o Talmud é a tradição dos anciãos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele não disse, a lei diz, eu porém vos digo. Jesus disse, vede o que foi dito. Jesus não está refutando a lei aqui, Jesus está refutando a tradição. Eu sei que isso é uma explosão aí na nossa cabeça. Eu sei que isso faz a gente explodir um pouco, mas isso é muito importante entender. Jesus não refutou a lei, Jesus cumpriu a lei. Jesus refutou, vez após vez, a tradição dos fariseus. Por quê? Os fariseus, e aí é por isso que ele diz isso, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, porque a nossa justiça tem que estar alinhada, tem que estar cumprindo aquilo que a lei diz. Mas o que, que os fariseus, os saduceus e os anciãos fizeram? Eles criaram uma interpretação que suavizava a lei. Né? Então, a lei dizia, não matarás. Aí a tradição diz, não, quem matar vai estar sujeito a julgamento. Aí Jesus diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. E aí Jesus mostra um ensinamento que está alinhado com o que a lei diz. Ele fala, inclusive, que não adianta dar oferta se você está odiando o seu irmão, porque quem odeia o seu irmão é assassino. Aí no versículo 27, está dito assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso é verdade, está na lei assim, não adulterarás. Mas os fariseus e anciãos criaram várias legislações extras para o adultério. Muita coisa permitindo adultério, trabalhando adultério, ensinando o povo a adulterar. Beleza? E aí Jesus, o que ele vai fazer? Vai voltar ao padrão da lei. Então, Jesus não é contrário à lei. Agora, vá comigo para capítulo 7, versículo 12, de Mateus. Mateus 7, 12, vai nos dizer o seguinte. Olha o que Jesus diz aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós, também a eles. Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas é faça ao outro aquilo que você quer que ele te faça. Eu te pergunto, isso é contra o Novo Testamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Romanos capítulo 13 vai nos dizer algo muito, muito, muito importante. Romanos 13, versículo 8, diz assim. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Paulo está dizendo é que todas as regras do Decálogo, elas estão subordinadas a amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, a gente lê esse texto aqui dizendo o seguinte, ande em amor e esquece a lei. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, se você cumprir a lei, você vai andar em amor. Então, anda em amor que você cumpre a lei. Então, isso é muito importante entender que o Novo Testamento não está refutando a lei. Pelo contrário, ele está mostrando que a lei é o padrão de Deus. Você está comigo? Aí, olha aí comigo, a 1 Coríntios 9. Olha o que Paulo vai fazer aqui para os que são contra o dízimo. Isso aqui é uma pancada. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Olha esse texto aqui, gente. Porventura, falo isso como homem ou não o diz também a lei? Você entendeu o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo que o argumento que ele está desenvolvendo não é um argumento do raciocínio humano dele. Pelo contrário, é algo divino porque a lei já dizia. Então, ele está justificando o argumento dele, mostrando que o argumento dele está alinhado com a lei. Que coisa linda. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então, Paulo está legitimando o ensino dele com a lei. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós. Agora, o que eu quero te mostrar aqui, vamos voltar aqui, versículo 8 e 9. Olha só. Porventura, falo isso como homem ou não diz também a lei? Então, a lei não é argumento humano. Então, se a lei não é argumento humano, é o quê? Aí, vamos lá. Porque na lei de Moisés, a lei é de Moisés, mas será que a lei é argumento de Moisés? Olha o que ele diz. Está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então, o que a lei diz sobre atar a boca do boi, e na verdade é uma, essa regra, essa norma, é uma preocupação com os que ministram, é uma regra de Deus, é um argumento de Deus. A lei é Deus falando. Atos capítulo 28. Atos 28, 23. Diz assim. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, pensa aí quanto tempo, eu estou cansado já de falar uma hora aqui com vocês, mas Paulo ficou da manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo pegou a lei e os profetas, e começou a pregar Jesus. Olha o que Paulo mesmo vai dizer em Romanos, capítulo 3, verso 21. E eu poderia, gente, ficar a noite inteira fazendo esse exercício aqui, tá? Mas esses aqui já são suficientes. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, vamos lá. Você está dizendo, então, Júnior, que é para a gente guardar a lei? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa interpretar certo a lei. Porque a lei não é contrária a Deus. A lei não é... Não é... Não é outro evangelho, né? O Novo Testamento, ele não é um rompimento na revelação de Deus. Eu preciso entender o seguinte. Que a lei, ela não veio para justificar. Ela veio para revelar pecado. Mas tudo que ela disse revela o sentimento de Deus contra o pecado. E a lei anuncia Jesus, a lei nos ensina a amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros. Né? Gente, faltou eu ler aqui talvez o mais importante. Deixa eu ler isso, Mateus capítulo 22. Mateus 22. Esse era o que eu mais queria. E 36. Olha esse texto aqui, gente. Um escriba chega para ele e fala assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aqui não é contrário ao Novo Testamento, né? Não é contrário à graça, ok? Este é o grande e primeiro mandamento. E aí ele só perguntou isso, mas Jesus emenda. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a lei e os profetas é o quê? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza, pessoal? Então, gente,